Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta segunda-feira. Pois é, mais uma semana que começa, embora para muitos tanto faça, porque há por aí muita gente que está de férias e merecidas, porque isto do dia-a-dia do resto do ano não é nada fácil. Sejam então bem-vindos a esta emissão, 12 horas e 3 minutos, avançamos com 22 grauzinhos de temperatura média na nossa região, aproveitar aquilo que a natureza nos dá. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis 24 ou 24 horas em direto, online em todo o mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em Especial Entrevista, também podem ir já diretinhos até facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto. Podem também aproveitar para deixar o vosso dedinho no ar e interagir connosco. Hoje vamos falar de uma efeméride. De vez em quando isso acontece em Especial Entrevista. Neste caso, é uma efeméride que está-se a tornar recorrente aqui nestas emissões, porque eu julgo que é a terceira vez que vamos falar com o responsável pelo Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Ovar, precisamente no Dia Internacional da Juventude. É isso, 12 de agosto é o dia em que de alguma forma se celebra o futuro do mundo, porque quer queiramos quer não, cada dia que passa somos menos jovens e cada dia que passa também compete aos jovens ir assumindo responsabilidade, tomar decisões e olhar para este mundo que é de todos, mas é sobretudo deles, porque são eles que irão usufruir e são eles que irão ditar as regras daqui para a frente. Nós vamos contribuindo com a nossa sabedoria, com os nossos ensinamentos, com algumas repreendas também de vez em quando, que é como quem diz, vamos educando, vamos ajudando a que eles se formem e por vezes eles não compreendem, mas mais tarde acabam por dar valor a esses ensinamentos. Dia Internacional da Juventude, já devem adivinhar que o meu convidado é o vereador Ruben Jorge Ferreira. Dar-lhe as boas-vindas. Ruben, boa tarde, obrigado por estares cá.
Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. É ótimo continuar a celebrar este efeméride também contigo, que já começa a ser uma tradição no dia 12 de agosto, nós celebrarmos este momento juntos numa conversa.
Não me enganei, pois não, é a terceira vez.
Eu tenho ideia que já...
Se calhar já é a quarta.
Se calhar no dia 12, acho que é que provavelmente a terceira okay. vez. Mas já falámos para aí há 5 anos.
Sim,
já temos comemorações
sim.
para aí há 5 anos.
Certo.
Portanto, inicialmente começamos por celebrar o dia. Uhum. Depois começamos a celebrar o fim de semana. Fizemos de seguida a Semana da Juventude e nos dois últimos anos fizemos o Mês da Juventude com atividades todos os dias do mês de agosto. Eu acho que no dia 12 de agosto é muito provável que seja mesmo a terceira vez.
Eu penso que sim, embora ainda há pouco estávamos aqui numa conversa em off e o tempo voa e de repente passaram 5 anos, 8, enfim, a vida é acelerada e isso ainda faz mais sentido, leva-nos que faça mais sentido falar dos jovens porque são eles que vêm de facto a seguir. E se calhar começávamos por aí, Ruben. Eu vou manter este tom informal entre nós. Acho que falar de juventude também é um pouco sermos informais. Como é que tu que estás à frente das políticas e dos destinos das políticas da juventude do nosso município, como é que tu olhas para os nossos jovens? Como é que caracterizarias os jovens de Ovar?
Eu acho que nós começamos este trajeto na juventude em 2017, com uma política mais direcionada aos jovens em 2017, por procurar fazer algo para os jovens, muitas vezes até sem os conhecer. E a nossa visão também é que mais importante do que criarmos alguma coisa que faça sentido para eles é conhecê-los ao ponto serem eles a dizer-nos aquilo que faz sentido para eles. Acho que a nossa política de juventude está mais madura neste momento do que estaria em 2017, 2018, por aí, porque de facto conhecemos melhor não só o nosso território, como também os nossos jovens, eles também sentem-se mais à vontade para falar connosco e nos dizer aquilo que procuram, aquilo que querem. E é como tu dizes, Jaime, os jovens são... O tempo é tão rápido e os jovens acompanham também este tempo, que às vezes o que faz sentido num ano, no ano seguinte deixa de fazer sentido ou deixa de ser algo que os jovens procuram. Portanto, nós o que temos tentado vir a fazer é manter esta relação estreita com os jovens, dar-lhes possibilidade de falar connosco, não esperar só que eles venham falar connosco, irmos nós também falar com eles, para tentar perceber exatamente aquilo que faz sentido nos dias de hoje. E acho que não podemos ter... arrogância de dizer que achamos que estamos a fazer um bom trabalho sem serem os jovens a dizer-nos isso. E nós felizmente temos esse feedback da parte dos jovens, seguimos aquele caminho que os jovens também nos pedem para seguir. E depois tivemos aqui um instrumento que também falámos dele o ano passado, que foi o Plano Municipal da Juventude, que nos permite de facto, de forma mais científica, conhecer os jovens do nosso concelho. Foi-lhes passada para a mão deles a responsabilidade de construir este plano, e temos ali um plano muito interessante para analisar, para desenvolver e para agirmos de acordo com ele, com aquilo que os jovens querem, que os jovens defendem, com as preocupações que eles têm, com as ambições que procuram. Portanto, estamos a trabalhar neste sentido.
Na verdade, há 7 anos atrás, o Pelouro da Juventude foi uma inovação do Executivo, digamos, um pelouro que não existia formalmente e que foi criado. Costuma-se dizer que as coisas primeiro estranham-se e depois entranham-se. Eu acho que, de há uns anos para cá, ninguém põe em causa a existência desse pelouro, muito pelo contrário, há trabalho que está a acontecer, mas os responsáveis normalmente querem sempre mais. E às vezes fica aquela dorzinha por algo que não se conseguiu. Nestes 7 anos, há assim algum momento ou alguma coisa que achavas que ia ser possível e não foi possível concretizar?
Há sempre algumas coisas que a ambição te pede para tentares, e às vezes não estão reunidos, o momento não é o ideal para agarrares. De facto, a juventude como pelouro isolado não existia, estava dentro da cultura, desporto e tempos livres. E a juventude tem isto, e isto é algo que eu também vou vendo noutras câmaras municipais e também daquilo que observávamos na nossa. A juventude, quando está inserida com o desporto, com a cultura, com a educação, acaba sempre, de certa forma, a ser o parente pobre. E nada contra, é como as coisas são. E nós queríamos e achávamos importante que a juventude passasse a ser um pelouro isolado, exatamente para olharmos dessa forma, como uma prioridade. Há metas a cumprir, há objetivos a alcançar, portanto vamos tornar isto, de facto livre, de facto isolado, e vamos trabalhar neste sentido. Agora, de facto, há coisas que tu acreditas numa primeira fase que podes conquistar, mas também há coisas que eu não conquistei naquele momento, mas ainda tenho esperança de virmos a conquistar, de vir a executar, porque o momento também é totalmente diferente. Acho que vamos acabar por alcançar todos os nossos objetivos. Olho para trás com muito orgulho daquilo que foi feito até aqui, obviamente com a ambição, e eu acho que é isso que também nos difere, com a ambição de querer mais, de podermos ir mais além, de colocar os jovens, como temos vindo a colocar, mas colocar ainda mais como o centro do nosso trabalho, com o direcionamento claro também do trabalho da Câmara para preparar aqueles que serão o futuro do município, como tu bem dizes.
Essa questão, digamos, de separar o pelouro da juventude, é óbvio que o Executivo acaba por ser um órgão solidário, onde as coisas não são completamente estanques, e quer queiramos, quer não, os pelouros também têm que interagir entre si, seguramente que isso continuará a acontecer, mas, de facto, surgir um pelouro novo significa que o bolo tem que ser mais repartido. E acredito que o orçamento, digamos, disponibilizado para esse pelouro tenha começado lá pequenininho e tenha vindo a crescer. É isso que tem acontecido?
É exatamente isso, Jaime. Eu lembro-me e conto esta história em algumas conferências também que estou presente. O primeiro orçamento que nós tínhamos em 2017 para a juventude foi de 1000 euros.
Boa.
E nós esforçámos-nos para que nas primeiras 2 semanas mostrar que aquele orçamento era insuficiente.
Claro.
Foi aí que criamos a primeira grande atividade do Serviço de Juventude, que se mantém até hoje, que é o Over Career Camp, que ainda hoje se mantém, ainda hoje continua a esgotar as vagas, para mostrar que de facto aquele valor era insuficiente e que podíamos, sim, ir muito mais além. Neste momento, o Pelouro da Juventude já tem um orçamento de mais de 100 mil euros por ano, porque também há um reconhecimento também do Executivo para que as coisas estão a ser bem feitas, há trabalho a acontecer, e é o que tu dizes, o Executivo é muito solidário entre si, há muitas coisas que se fala, e de facto, se calhar, houveram outros pelouros que tiveram de abdicar de alguma coisa, claro, para que o Pelouro da Juventude pudesse crescer. Mas não é dado como mal emprego, não é dado como eu perdi, é dado como todos ganhamos quando temos algo que está a florescer e que está a alcançar os objetivos. Portanto, de facto houve um crescimento muito grande nestes anos, queremos que continue a crescer, a juventude também merece isso, e as crianças, os jovens, nós já te recebemos nas nossas atividades muitos adultos naquela primeira fase, pós 35 anos, mas que nós também os deixamos participar, porque de facto houveram bases que não foram bem feitas no percurso até ali, e achamos que toda a gente se pode envolver no Pelouro da Juventude. Às vezes é um Pelouro da Juventude um bocadinho mais alargado, porque as nossas atividades não são restritas à juventude. Uhum. Nós damos oportunidade a toda a gente que queira participar, que queira evoluir, ter a oportunidade de lá estar.
Muito bem. Não haveria nada que impedisse, digamos, o vereador da juventude de ser uma pessoa com 60 ou 70 anos, poderia na mesma desempenhar essas funções, mas, digamos, o executivo à data optou por colocar como responsável pelo Pelouro um jovem, que ainda o és, penso que atualmente considera-se jovem até aos 35 anos, é isso, não é? Hoje sentes-te um jovem mais maduro com todo este percurso?
Obviamente que sim, de facto foi uma escolha do Executivo.
É uma grande responsabilidade.
Sim, e sou menos jovem do que na primeira entrevista do que, claro, que tivemos.
Claro.
A juventude é daquelas coisas que dizem que o tempo passa.
Sim.
Eu acredito muito que a juventude também está na cabeça, na
fica
forma
lá,
como nós,
pois é,
a forma
é,
como nós olhamos para as situações, como as ferramentas que nós adquirimos para também lutarmos contra os obstáculos que nos aparecem no caminho, e não nos aparecem obstáculos no caminho só na juventude. Aparecem-nos durante a vida toda.
Certo.
De facto, a juventude nas últimas gerações teve constantes obstáculos no caminho que foram difíceis de ultrapassar. Guerras, crises, de obstáculo em obstáculo, criou-se uma juventude resiliente. Ou é assim que eu quero acreditar que somos. Há muitos exemplos pelo país fora de vereadores da juventude que são mais velhos do que eu.
Sim.
Eu fui-me dada essa responsabilidade. E eu agradeci a confiança que foi depositada em mim e trabalhei para também não deixar mal quem apostou em mim. E todo aquele executivo também, de certa forma, que era um executivo que vinha de 2013 para 2017, uma equipa já formada, receber alguém de novo e dar-lhe competências também numa área, acredito que seja um desafio também para eles.
Sim.
Eles acolheram-me sempre muito bem, foi muito importante para mim aquele processo de crescimento, poder ir falar com eles e perceber mais. Tenho a sorte de ter na equipa pessoas que nunca se recusaram a ajudar, nunca se recusaram a ensinar alguma coisa. Porque eu acho que já tivemos esta conversa em off.
Era tudo novo, não?
É, mas tanto é novo para um miúdo de 27 anos que assume uma variação, como é novo para um adulto de 70 que assume uma variação pela primeira vez. Ser vereador numa primeira fase é difícil. Conhecer, sim, as coisas, perceber as coisas.
Claro.
Eu vim do privado, em que as coisas se fazem de maneira diferente. É sempre um desafio. Agora, há que ter vontade de aprender. E defendo muito isto, não era por eu ter 27 anos que estava menos preparado. Qualquer pessoa que entra para uma variação na sua primeira vez está mal preparado, porque não há nada que nos prepare. Sim. Para a Assembleia Municipal pode ser um ensinamento, sim, mas o trabalho do dia-a-dia de uma variação é totalmente diferente. Portanto, esta a quantidade de coisas que tu tens que dominar, a quantidade de burocracias que também tens que ultrapassar, porque é assim que as coisas são. Não é que a nossa Câmara seja mais burocrática que as outras, não é? É um regime mais burocrático.
A burocracia existe.
Comparado com o que o privado é. E poder crescer desta forma é muito importante. E agradeço muito a toda a gente que me ensinou, toda a gente que me deu a oportunidade de provar que merecia estar ali e que merecia aquela responsabilidade.
Tu foste convidado à data ainda por Salvador Malheiro. Entretanto, Salvador Malheiro foi para a Assembleia, o Executivo reorganizou-se, hoje o Presidente da Autarquia é Domingos Silva. Mudou muito o Executivo ou foi só reorganizar as coisas e segue tudo na mesma?
Foi uma reorganização. Obviamente que o Salvador foi um presidente marcante deste município durante 10 anos e obviamente que o Salvador também nos faz falta, porque somos uma equipa de 6 pessoas, 7 vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, mas com Pelouros éramos 6 e éramos uma equipa em que as coisas estavam muito bem definidas entre todos nós. Para além da personalidade do ser humano que ele é, que é um agregador de pessoas, acho que é de facto a melhor forma que eu tenho para o descrever, e toda a gente gosta muito de Salvador. Obviamente que há alguém que saiu e nós temos que o deixar também, sabendo que não haveria aqui uma hipótese de continuidade e sabendo o desafio para o qual estavam a chamar, que era um desafio importante, numa altura muito importante para o país. O Salvador tomou a decisão, obviamente que nos consultou e tomou a decisão de dar o próximo passo, e obviamente que nós o apoiamos. Agora, há uma reorganização. A pessoa que fica como presidente era alguém que estava muito bem preparado para ser presidente. Era alguém que foi vice-presidente desde 2013 até há uns meses atrás. Portanto, estava muito preparado, conhecia muito bem aquela cadeira. Portanto, há uma reorganização, há um colocar as coisas nos pontos certos. Há uma visão também do novo presidente também quer algumas coisas diferentes, mas fundamentalmente somos as mesmas pessoas, continuamos a ter os mesmos objetivos e somos uma equipa. Uma equipa não é por mudar a cabeça que deixa de tudo fazer sentido. Muda a pessoa que está à frente, continuamos a ser uma equipa, continuamos a trabalhar, e fundamentalmente uma nota muito importante é o facto do Dr. Domingos Silva ser alguém muito bem preparado para ser Presidente de Câmara e para aproveitar também este momento para fazer outras coisas, ou coisas diferentes, ou coisas iguais. O plano já estava aprovado e sufragado pelos munícipes, mas agora há sempre coisas que podemos fazer diferente, porque quando se faz um plano há 4 anos atrás, as coisas também mudam, há coisas que temos que fazer diferente, e o Dr. Domingos também trouxe essa visão que também tem. Acho que é muito importante também para o caminho que nós estamos a fazer.
Muito bem, entretanto, neste percurso, digamos, onde é reconhecido algum ou bastante sucesso, acabas por aceitar um outro desafio, porque há outro Pelouro que, entretanto, acabas também por abraçar. Eu já não sei há quanto tempo, provavelmente já passou um ano desde essa altura, o tempo voa mesmo, não é isso, não é importante. Ou seja, o Ruben, a determinada altura, é desafiado também para aceitar o Pelouro da Comunicação. Isso, de alguma forma, para ti foi o reconhecimento do trabalho desenvolvido na juventude? Como é que encaraste isso e como é que estão a correr as coisas?
Foi em novembro de 2023, portanto ainda não vai a um ano.
Ok.
Vejo como uma questão natural, mesmo uma questão de reorganização. Eu, a minha formação é também em comunicação e jornalismo.
Certo.
É algo que eu tenho uma visão clara sobre o assunto. Não contava que naquele momento, não contava, até por um conjunto de fatores. Eu tinha as coisas muito bem organizadas nos Pelouros que eu tinha para o tempo que despendo em cada um deles, e é obviamente que receber uma área nova, e é uma área muito grande, porque é comunicação, imagem e reprografia, portanto é uma área muito grande.
E de exigência diária, constante.
É um desafio. Eu costumava dizer, confesso-te a ti, que eu falava de política 10, 12 horas por dia e depois deixava, apagava qualquer resquício de política do meu pensamento quando ia para casa. Neste momento é impossível. porque certo. A comunicação obriga-nos a isto, a estar 100% atentos, atentos 100% do tempo.
Sim, responder e-mails a qualquer hora, etc.
É um desafio, e as coisas que vão aparecendo no dia-a-dia, coisas que vão saindo a nível nacional, a nível local, estarmos preparados para dar uma resposta. Eu não vejo como um reconhecimento, genuinamente que não, acho que o trabalho na juventude foi bem feito, ou está a ser bem feito, é uma área, é um ponto que teve um início, mas não vejo como um fim, ou não tem um fim. Não vejo como um reconhecimento na área da comunicação, vejo um chamar de responsabilidades também, e dar também a minha visão pessoal à área da comunicação com alguém que é mais novo, e alguém que estudou esta área em concreto.
Uhum.
E de facto foi isso que nós tentamos fazer. Durante estes meses, obviamente que por muito organizada que estivesse a comunicação, há um tentar impor, de certa forma, colocar a nossa visão pessoal, aqueles processos que nós achamos que poderiam funcionar melhor de outra forma.
Um modelo diferente, digamos assim.
E eu quis testar um modelo diferente. Acho que nós temos que fazer diferente em algumas coisas, porque se fizermos sempre tudo igual, não podemos esperar ter resultados diferentes. Eu queria ter ali resultados diferentes em alguns pontos, então impus uma abordagem diferente. Acho que as coisas estão a correr bem. Genuinamente acho que há pontos positivos já da comunicação. Obviamente vamos continuar a trabalhar porque não se esgotou também.
Sim.
Há muita coisa a fazer diferente, há muita coisa que nós queremos fazer melhor, há muita, muita coisa que nós... O desafio do dia-a-dia da informação chegar aos municípios é cada vez maior, porque as redes sociais já não têm o mesmo alcance que tinham há 2, 3, 4 anos atrás.
É verdade.
É como as coisas são, e nós temos que ser inventivos também na capacidade de criar a forma da informação chegar às pessoas. Estamos a trabalhar nesse aspecto, queremos continuar a melhorar nesse aspecto, e vamos ver o que é que o futuro nos reserva.
Muito bem. E um ano é pouco tempo, às vezes um mandato é pouco tempo, um mandato de 4 anos, o que fará um ano, e Roma e Pavia não se fizeram num dia. Vamos agora para este mês, que é, e disseste há pouco, e eu recordo-me, é verdade, começaram por comemorar o Dia da Juventude, depois a semana, e entretanto isto agora tem sido um mês. Vamos a meio deste mês de agosto, julgo que é propositado vocês considerarem o mês da juventude no mês onde é o Dia Internacional, quase a meio, como é o caso de hoje, dia 12, um mês recheado de atividades vocacionadas para os jovens, estamos mais ou menos a meio. Como é que têm corrido as coisas?
Tem corrido muito bem, tem corrido muito bem, de facto. Nós celebramos no mês de agosto porque é o mês em que se insere o Dia da Juventude, mas é também um mês em que os jovens tendencialmente estão mais livres. Há alguns por férias no local de trabalho, outros por férias escolares, os jovens estão mais livres. E nós criamos uma programação para o mês todo. Inicialmente, quando definimos que íamos celebrar o mês da juventude, eu acho que as pessoas não perceberam exatamente o que eu queria, e quando eu me expliquei, de facto o desafio tornou-se maior. Eu queria celebrar o mês da juventude com atividades todos os dias do mês de agosto.
Uhum.
São 31 dias, pelo menos 31 atividades. É o trabalho também de agilização. Nós temos bem mais do que 31 atividades, mas agilização para que calhassem em dias, em tudo em dias diferentes. As coisas de facto têm-se feito assim. Eu tenho muito que agradecer às pessoas que trabalham comigo na juventude, às pessoas que trabalham também na Câmara Municipal, noutras áreas, que também ajudam muito a que isto seja possível. Agradecer aos jovens que vão constantemente enchendo as atividades, porque às vezes o sucesso dita-se com a presença nas atividades, embora eu acho que às vezes não é um motivo certo para avaliar o sucesso, mas um dos motivos de avaliação é este.
Claro.
E nós temos tido todas as atividades completamente esgotadas e com fila de espera. Tem sido um mês muito interessante, muito cansativo, é um mês muito, muito cansativo, mas é também um mês que nos enche de orgulho, porque vemos de facto a possibilidade das pessoas fazerem uma coisa diferente, experimentarem uma coisa diferente, quem sabe apaixonarem-se por uma atividade diferente, e é muito bom dar essa possibilidade para que todos possam experimentar algo e que se possam apaixonar também por essa área.
Claro.
Às vezes áreas que têm um custo que é mais difícil as famílias conseguirem acarretar esse custo. Portanto, é ótimo ver a satisfação nas pessoas, a excitação de experimentar algo novo, ao mesmo tempo com a satisfação de conseguir fazer alguma coisa que gostavam de fazer e que nunca tinham tido a oportunidade.
Claro, há novidades este ano. O que é que já aconteceu? O que é que está para acontecer? Fala-nos um pouco mais sobre este mês.
Permite-me que aqui vá aqui um bocado aos rascunhos.
Sim, sim.
O que é que já aconteceu? Pintura do azulejo foi no primeiro dia, depois já tivemos stand-up paddle, aula aberta de karaté com a Crecor, workshop de macramé, dinâmicas de skate BMX longboard, passeios de bicicleta, workshop de olaria e oficina de expressão dramática. Estas foram as coisas que já se fizeram nos anos anteriores e que já aconteceram este ano. Inovações que nós quisemos trazer e que também já aconteceram: o workshop de impressão 3D. Queríamos que esta era uma tecnologia que nós víamos algum interesse.
E lá está uma das coisas que não é acessível a qualquer um.
Exatamente. Isto foi-nos dito por algumas pessoas que participaram nas nossas atividades, gostavam de experimentar em impressão 3D, e nós criamos um workshop, e o interesse foi tanto que nos leva a pensar se não devemos fazer disto uma atividade, como por exemplo temos a atividade da robótica.
Sim.
Criarmos aqui uma atividade para a impressão. Já tivemos também o Obar Gaming Weekend. Nós tivemos o ano passado o Obar Game Day, e este ano fizemos o Obar Gaming Weekend, que voltou a ser um sucesso, porque é uma temática que os jovens de facto procuram.
Sim.
E nós, ao mesmo tempo que lhes damos essa possibilidade de experimentarem consolas, falarem com youtubers, verem novidades, tentamos também sensibilizá-los para a importância de ter uma vida equilibrada.
Exatamente.
Que se equilibre o jogo e o...
Nem 8 nem 80.
E a vertente mais social, a vertente de amigos, de família. E nós este ano tivemos, por exemplo, um torneio, o torneio de FIFA, que existiu. Eu estava a falar com o pai no fim do torneio, de quem venceu, e ele estava-me a dizer: só jogo aos fins de semana. Okay. A semana não é para isso.
Okay.
E só treino e só jogo aos fins de semana.
Uh-huh.
E conseguiu ganhar o torneio. Acho que é uma coisa muito interessante.
Sim, sim.
E também tivemos, das novidades, tivemos o workshop de modelagem, que foi no sábado de manhã, também no Polo de Inovação e Capacitação Social.
Desculpa,
hoje de manhã, só para terminar, hoje de manhã aconteceu o workshop de construções na areia.
Uhum.
E logo pelas 18h30 teremos o workshop de primeiros socorros também em Esmoriz, em conjunto com os bombeiros.
Ok.
Depois digo-te o que ainda vai acontecer.
Muito bem. Uma das coisas que eu percebo, até porque tocaste nisso há pouco, é que parte deste programa é criado em função daquilo que os jovens vos vão dizendo que gostariam que acontecesse. E há também aí, corrijo-me se eu estiver errado, o envolvimento das associações juvenis em algumas das atividades.
As associações juvenis são, desde a primeira edição das celebrações, são um parceiro fundamental para nós, e participam também realizando atividades para entrarem neste bolo. Há aqui muitas coisas que são os jovens que nos trazem, que depois torna-se um desafio, e este ano foi um desafio enorme vermos o que é que havíamos de retirar para colocar coisas novas. E é muito difícil fazer isto quando tu tens vagas completamente esgotadas e uma fila de espera enorme. Dizeres: isto se calhar já pode sair para se inserir alguma coisa nova. Então o que tentamos fazer é irmos colocando coisas novas à medida que vai residindo ali um espaçozinho. Para além deles nos virem pedir, o nosso objetivo também é criarmos a experimentação, darmos aqui espaço para que os jovens experimentem. A mim não me interessa de todo se os jovens vão querer seguir vida daquilo que estão a experimentar.
Sim.
Ou não.
Sim.
O que me interessa genuinamente é que eles possam experimentar.
Certo.
Tenham a possibilidade de experimentar e definir se gostam ou não. Dar-lhes essa possibilidade de fazer algo diferente e eles gostarem de alguma coisa diferente e quererem seguir isto é muito interessante, acho que
claro
é muito
que
positivo.
Claro que
se não gostarem, não há problema nenhum. Nós temos um mês recheado de atividades, alguma das atividades há de ser feita à medida daquela pessoa. Mas o objetivo é o experimentar. Às vezes eu posso achar até que nem vou gostar, mas quero experimentar.
Certo.
Eu nunca tinha experimentado a olaria e experimentei a olaria. É uma coisa que é boa para o stress, que eu não fazia a menor ideia, mas pelos vistos funciona muito bem com o stress.
Sim. Eu não vou perguntar como é que os jovens se podem inscrever, porque acredito que todos eles saibam como é que se podem inscrever, e eu também sei. Basta ir às redes sociais do Ovar Jovem e preencher o formulário respectivo para poder participar. Fico na dúvida se ainda haverá vagas para alguma atividade, e vamos então olhar para o que ainda falta acontecer.
Exatamente, nunca é demais dizer para onde é que se podem inscrever, e nas redes sociais do Ovar Jovem existe um link para nos inscrevermos naquilo que queremos. Eu convido todos os jovens a inscrever-se, porque às vezes a fila de espera pode começar a ser chamada, portanto é importante que se inscrevam para que possam. Nós só fechamos quando de facto a lista já é demasiado grande para que haja a possibilidade de alguém ser chamado.
Certo.
E aí nós retiramos e fechamos esse.
E até pode haver uma ou outra atividade onde é possível encaixar mais alguém, e vocês vão fazendo essa gestão.
Sim, nós tentamos muito fazer essa gestão para que. E até o facto de eu tenho uma aula de surf, tenho 20 inscritos. 20 que têm vaga, mas tenho mais 30 em fila de espera. O que eu tento fazer é olhar para o ano passado, aqueles que já tiveram a possibilidade de experimentar,
certo.
E dar a possibilidade a alguém que nunca participou de experimentar. Tentamos fazer esta gestão para que não seja só em algumas delas. Eu sei que o facto de ser o mais rápido é importante, noutras nós tentamos fazer esta gestão para que toda a gente possa experimentar.
Muito
as
bem.
Vagas não são ilimitadas, nós sabemos disso.
Óbvio.
Portanto, tentamos que, se calhar, a pessoa que já participou não vai ter hipótese de fazer em Esmoriz, mas pode fazer no Furador, ou pode fazer em Maceda, e deixar outras pessoas também experimentarem, que é muito importante. Aquilo que ainda vai acontecer: nós vamos ter arborismo, paintball, aulas de surf, workshop de origami, workshop de fotografia, workshop de robótica, pad e paper em arada, organizado pelos Fogoteiros da Arada, devolução de árvores de aves à natureza, organizado pelos amigos do Caster, ainda temos concerto da Carolina Deslandes e muito mais. Novidades em relação ao ano passado: temos aqui algumas coisas que ainda vão acontecer. Temos o workshop de defesa pessoal, temos o ecotrip, passeio de bicicleta pelo Furador, temos um workshop de programação informática. Teremos no parque urbano uma torre de atividades radicais. Uma coisa que já está confirmada é uma tal de juventude com o Fábio Paim, como tivemos, como tu tens vindo a acompanhar e tiveste connosco no Tarantini. Nós queremos ter aqui um ex-atleta para também, e um ex-atleta que as coisas não correram bem, que era-lhe dado um futuro muito promissor e as coisas não correram bem,
certo.
Para tentar falar com os jovens e sensibilizá-los também para a importância do desporto, mas para a importância de ter um plano B, C e D.
Exatamente.
E que achamos muito interessante convidar o Paim para vir aqui de fazer uma palestra sobre o assunto. E um evento que também será novidade e que temos muita expectativa é um evento em conjunto com a Lego. Estamos a trabalhar ainda não posso confirmar tudo como será, mas estamos a trabalhar para ter um evento com a Lego, para também desenvolver competências que a Lego trabalha. Queremos também trazer isso para a nossa programação da juventude, do mês da juventude, e depois se calhar para o nosso programa geral do mês da juventude.
A Lego tem muito de engenharia tem coisas interessantíssimas.
E da resolução de problemas.
Sim, coisas interessantíssimas. Muito bem, eu diria que no meio disto tudo há atividades para agradar a grego e a troianos. É difícil haver alguém que diga: eu não tenho aqui nada com que me identifique. De certeza que vai encontrar, mas também não perde nada em experimentar coisas que não conheça, e isso já referiste até mais do que uma vez, e é muito importante. Este cartaz para vocês, digamos, esta dinâmica, tem algum significado especial, ou algum fio condutor, ou alguma preocupação? Como é que isto foi elaborado?
Nós procuramos sempre a diversidade e a pluralidade. Termos aqui um conjunto de atividades que, como tu disseste, agrada a gregos e a troianos. agrada àquele que gosta mais de desporto, agrada àquele que gosta mais de jogos de computador, gostar àquele, agradar àqueles que gostam de atividades com a natureza. E se nós temos um concelho tão fantástico em termos naturais, nós temos rio, ria, praia, mar, floresta, porque não aproveitar tudo isso? Este era o mote das comemorações do ano passado. Se bem te lembras, mesmo do cartaz havia cores diferentes para a juventude, que era exatamente com esse intuito de explorar as riquezas naturais do nosso concelho. Este ano o que nós procuramos explorar é a diversidade e a pluralidade. Os jovens são diversos, os jovens são plurais, e nós queremos que todos eles se revistam também nestas comemorações da juventude. Como tu estavas a dizer, se houver aqui alguém que olhe para a programação e diga, mas eu não gosto de nada e não estou disponível para experimentar nada de novo, só tem que vir falar connosco, aproveitar um momento para falar connosco e dizer-nos naquilo que gostava que nós trabalhássemos. O objetivo é este.
Para
é
isso ele precisa de gostar de alguma coisa.
Sim.
Porque...
Mas eu acredito que toda a gente gosta,
claro,
de alguma,
claro,
coisa.
Sim,
se calhar,
claro,
ainda
sim,
não descobriu é que gosta.
Sim, e às vezes é preciso também vencer aquele receio de tão pouca gente gosta disto, mas se calhar é dando a conhecer que pode haver, digamos, mais pessoas a aderir-se àquela atividade ou àquela área. E hoje, de facto, há, digamos, muita coisa a acontecer, e não sei, mas provavelmente a inteligência artificial também andará por aí nos vossos planos mais tarde ou mais cedo, porque é de facto algo que está em cima da mesa e que poderá mudar o mundo, e como o mundo é dos jovens, vai mudar também a forma de estar e de ser e de até de interagir com este mundo. Não estou errado pela tua reação?
Não, obviamente que estamos sempre atentos também às coisas que surgem. A inteligência artificial surgiu de uma forma muito clara nas nossas vidas. Há muita gente agora, se calhar às vezes até mal, mas que usam o chat GPT,
sim,
para quase tudo. Até para escrever um pequeno texto.
Verdade.
Procuram o chat GPT para isto. Agora, a inovação, quando vem, o primeiro carro que existiu criou nas pessoas desconfiança.
Uhum.
Eu acho que nós temos de estar disponíveis para agarrar também nas inovações e colocá-las a jogar a nosso favor. Não olhar para a inovação como um inimigo, olhar para ela da forma que ela nos possa vir ajudar a ser um aliado. Obviamente que procurarmos skills também naquelas áreas que estão agora a aparecer é algo que nos difere.
Certo.
Portanto, se é isto que nós temos vindo sempre atrás no pluro da juventude, procurar trazer alguma coisa ou trazer skills para que os jovens possam diferenciar, obviamente que a inteligência artificial está nos nossos objetivos.
Okay.
Obviamente que também queremos, e é isto que nós temos sempre muita atenção, em quem trazemos para falar sobre o assunto.
Certo.
Porque às vezes uma má primeira experiência cria-me repulsa e vontade de nunca mais querer saber nada,
certo,
sobre o assunto. Portanto, nós queremos encontrar as pessoas certas para falar sobre o assunto e aí sim usar a inteligência artificial como um aliado para que os jovens se possam distinguir também no futuro, seja no mercado de trabalho, seja na vida familiar, seja no clube a que eu pertenço ou na associação a que eu pertenço, possa ser um aliado para todos nós.
Para agilizar e não para nos fazer parar no tempo, que
exatamente,
é o grande receio da humanidade, é que a inteligência artificial torna as pessoas mais estúpidas, o que é um contrassenso, porque esta inteligência artificial foi criada por nós e somos nós que a alimentamos.
E às vezes pode não ser para tornar as pessoas mais estúpidas. Esta ideia de que vai tornar as pessoas mais estúpidas, que existe, obviamente,
sim,
mas não acredito que seja só este. É a ideia também que a inteligência artificial pode substituir.
Certo.
E eu acho que não precisa de substituir,
não.
Que pode ser usado
como um aliado.
Pode ser usado como um aliado. E temos que olhar para as coisas desta forma. Se nós rejeitarmos sempre a inovação quando ela aparece,
sim.
Ainda estávamos a fazer só fogo com pedras.
Sim, sim.
Fogo com pedras. E isso não faz sentido.
E as medicina não tinha avançado.
Exatamente.
E nada tinha avançado.
Exatamente. E partir uma perna era sinal de que íamos falecer.
Claro.
Portanto, acho que o avanço, a evolução, a inovação é positivo. Nós temos é que olhar para ela como um aliado e puxá-la para o nosso lado.
Muito bem. Algo que aconteceu também este ano, julgo pela terceira vez, foi a atribuição do selo à autarquia de município amigo da juventude. Às vezes, digamos, estes galardões, estes prémios são de alguma forma desvalorizados. Vai lá um selo, pronto e tal. Né? Mas eu acredito que este selo não seja atribuído à toa. É preciso reunir um conjunto, digamos, de condições para que a Federação Nacional dos Municípios Amigos da Juventude atribua esse selo. É o terceiro ano consecutivo e isso, aí sim, digo eu, é o reconhecimento do trabalho que está a ser feito.
Sim. A FNAS, quando avançou com esta ideia...
E aqui não há favores, ou reúnes...
Reúnes ou não reúnes.
Exatamente.
É taxativo.
Isso.
Quando criaram esta distinção, convidaram-nos para ser município fundador, fazer parte do início do projeto, em que se definiu uns quantos parâmetros para ter direito a uma estrela, não sei quantos para ter direito a duas, três, quatro ou cinco. Cinco é o máximo. E foram avaliando aquilo que se faz, pedindo provas também aos municípios, daquilo que se faz em trabalho com a juventude para ter esta avaliação. Nós até ao ano passado tínhamos 3 estrelas, éramos um município amigo da juventude, 3 estrelas. Este ano subimos para 4 estrelas.
Ok.
E é taxativo, é como tu dizes, não há favor absolutamente nenhum, é ou cumpres ou não cumpres.
Certo.
Se cumpres, ganhas ali essa benesse, se não cumpres, não cumpres. Nós subimos para 4, o que nos fez chegar à quarta estrela foi o facto de termos um plano municipal da juventude. Agora, se quisermos chegar às 5 estrelas, que já há municípios portugueses que estão neste ponto, Braga, Vila Nova de Gaia, mais provavelmente 2 ou 3, se quisermos chegar, é possível, só que temos que continuar a investir nesta área.
Certo.
Se continuarmos a investir, se continuarmos a procurar esta subida, podemos atingir as 5 estrelas. É algo que vamos continuar a trabalhar. O Sr. Presidente também já me disse que este continua a ser uma prioridade para ele, e é isto que nós queremos continuar a fazer. Vamos continuar a evoluir sem ultrapassar etapas, sem queimar partidas, continuar a evoluir devagarinho para chegar às 5 estrelas e para continuarmos a fazer a diferença na vida dos jovens. Obviamente que o galardão é importante, obviamente que aparecermos nas notícias dessa forma é muito importante para
claro
nós.
Que sim.
É o reconhecimento, mais do que para mim, para as pessoas que trabalham na juventude e que se esforçam para que a juventude tenha uma base sólida para continuar a crescer. Continua, é também uma responsabilidade para querermos fazer mais e querermos ir mais além. Acho que é possível. Assim continuamos a ter as condições do nosso lado. Acho que é possível continuarmos a crescer neste aspecto.
E muitas vezes estes galardões, estas distinções, digamos, não se revestem de grande importância para aqueles que já cá estão, mas nesta luta entre territórios, em que eu, quando tenho que ir do sul para o norte, tanto posso ir para o Vá, como para Santa Maria da Feira, como para Espinho, etc., para quem está de fora, digamos, a avaliar o que é que este município oferece, se calhar é, digamos, um fator de alguma garantia. Eu tenho filhos jovens e tal, olha, aquele município é amigo dos jovens, porque é que eu não exploro a possibilidade de ir para ali? Estes reconhecimentos podem funcionar também como atração de pessoas.
Acreditamos que sim, e mesmo que não seja para viver durante todo o ano, se calhar para vir fazer férias cá, poderá ser uma possibilidade, procurar o que é que o município tem. E de facto nós culturalmente temos um município muito ativo, em termos de juventude temos um município muito ativo, em termos desportivos, portanto as pessoas atualmente o que procuram é isso, é essa qualidade de vida, de viverem perto da natureza, de viverem com qualidade, com atividade também proporcionada pelo seu município. Acreditamos que podemos estar a fazer a diferença não só naqueles que cá estão e que já dão a possibilidade de fazer algo diferente, mas também aqueles que vêm cá experimentar de férias, uhum, ou passar uns dias, e que depois possam querer vir para cá viver.
Muito bem. Focámo-nos até agora, digamos, neste mês, mas este mês termina no dia 31 e até ao final do ano seguramente que ainda haverá outras coisas para acontecer. Não sei se queres aproveitar-te para falar também um bocadinho sobre isso.
Nós houve aqui algumas coisas que a data nos obriga a que seja naquele momento. O Obar Vocation Camp e o Obar Career Camp não pode passar daquelas datas.
Claro, claro.
Há outras coisas que nós procuramos sempre um momento. Há coisas que não nos esquecemos, a robótica não está esquecida, a questão do desenvolvimento pessoal através do Potencia, todo prepara-te, não está esquecida, e podem esperar muitas novidades até ao fim do ano. Agora, durante o mês de agosto, estamos mais concentrados nestas celebrações, mas até ao fim do ano vamos ter muitas atividades também para que os jovens possam continuar a envolver, continuem a procurar ser melhores ou saber mais. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar neste sentido, é estarem atentos às nossas páginas, que as novidades vão saindo lá.
Como diz o brasileiro, ativar o sininho para continuar a receber as notificações. Estamos, pois isto, o tempo aqui voa de facto, já só temos cerca de 10 minutos. Eu agora queria um bocadinho fugir, digamos, à questão essas questões da programação e das atividades, que acho que de facto os jovens têm os instrumentos certos para poder manter-se informados e chegar lá. Ir um bocadinho à questão do Conselho Municipal da Juventude. Julgo que as atividades vão acontecendo, haverá reuniões periódicas, e esse é sobretudo, digamos, um órgão consultivo e para medir as forças vivas do nosso concelho. Um concelho que tem uma forte tradição no associativismo e onde os jovens, independentemente de estarem à frente de instituições e coletividades juvenis, mais tarde ou mais cedo vão ter que começar a assumir também as outras, e portanto esta acaba por ser também, eu diria, uma boa escola.
Nós tivemos uma reunião há uma semana por volta disso, em que tivemos a escolher quem é que vai integrar o júri do concurso de jovens talentos, e aproveito também para dar essa nota.
Okay.
Os trabalhos já estão em exibição nas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram. Se puderem passar lá, deixar o vosso like naquele trabalho que mais vos agradar. Existe um prémio financeiro para o vencedor das redes sociais, para o vencedor do trabalho com mais
gostos
nas redes sociais.
E nada mal.
Temos ali trabalhos com muita qualidade mesmo, que nós este ano quisemos, de facto, potenciar um talento diferente. Tínhamos trabalhado sobre vídeos de promocionais de território, e este ano quisemos sobre desenhos do território.
Uhum.
E os jovens responderam positivamente, e acho que temos ali trabalhos mesmo muito bonitos, que nos permitem ver aquilo que nós somos, as nossas tradições, muito o que nós somos.
E como os jovens veem essas tradições também.
Isso é muito interessante.
Sim.
É muito interessante. Algo que são tradições que, seja de certa forma, já têm muitos anos, são vistas até de uma forma muito inovadora até pelos jovens. Acho que é muito engraçado. E tivemos, como estava a dizer, tivemos uma reunião há pouco tempo. O objetivo do Conselho Municipal da Juventude é exatamente este: é servir também de escola e aqui também nortear as políticas de juventude do Conselho. E tem sido, foi daquelas apostas que nós fizemos nos primeiros tempos de mandato. E é uma aposta que foi completamente acertada, trazer os jovens para o processo de decisão. Embora eu defenda isto, já temos vindo a falar-se muito sobre o assunto, eu acho que o Conselho Municipal da Juventude é limitador em termos de quem tu podes convidar para ser membro do Conselho Municipal, mas acho que já é um passo. Acho que temos que olhar para a lei dos Conselhos Municipais da Juventude e refazê-la, olhar, trazer-lhe aqui a modernidade que os tempos assim o exigem. Porque é fundamental, isto é uma lei que rege os Conselhos Municipais da Juventude, é fundamental olharmos para eles e fazer diferente. É uma lei que já tem muitos anos, faz sentido mudá-la, mas é algo importante, traz os jovens para o processo de decisão, traz os jovens para o momento em que se tem que pegar na caneta e assinar, dar o passo seguinte. Acho que tem sido uma escola muito interessante, não só para quem faz parte do Conselho Municipal da Juventude, para aqueles que também já saíram desde o início do projeto, já saíram e já deram os passos para as associações seguintes.
Uhum.
E mesmo para nós tem sido de facto um apoio inabalável saber que temos ali um conjunto de jovens dispostos a dar-nos a sua opinião, dispostos unicamente a preocuparem-se com o futuro da juventude e não com fatores externos, tem sido algo muito positivo e é daquelas apostas que criar o Conselho Municipal da Juventude, de avançar com ele, se revela totalmente acertado.
Muito bem, estamos mesmo então a chegar ao final da nossa conversa, mas eu ainda queria fazer aqui uma questão de alguma forma fora da caixa, que não tem propriamente a ver com a juventude, mas tem a ver com o futuro. 2025 vai trazer eleições autárquicas, eu sei que para já todos os políticos me vão dizer que é cedo para me responderem se são ou não candidatos, mas há outra pergunta que eu posso fazer. Se convidarem o vereador Ruben para continuar e para aceitar o desafio para mais, eventualmente, 4 anos, se depois ganharem, está disponível para isso?
É algo que não consigo dizer neste momento. Eu não
nem consigo, nem eu não essa consigo me fugir. Respondem.
Não consigo fugir dessa, porque, de facto, as coisas são tão dinâmicas. Se fosse no dia de hoje, sim, estaria. Okay. Não sei como estaria, como estarei daqui a um ano. De facto, o trabalho é muito exigente, a responsabilidade é enorme. Tem muitas coisas boas, tem outras menos boas. Isto que eu estou a dizer pode parecer hipocrisia, mas não é. Tem muita coisa boa, sentimos que podemos fazer alguma coisa para fazer a diferença na vida das pessoas, é ótimo. Por outro lado, tem algumas coisas que não são tão boas. Se fosse neste momento imbuído das comemorações da juventude, de estar feliz com a forma como as coisas estão a acontecer,
na onda do entusiasmo,
diria que sim. Daqui a um ano veremos. Se de facto for convidado a continuar, é uma decisão que tenho que tomar. Não só eu, mas em conjunto com a minha família.
Envolve a família.
Porque é algo que o tempo que nós usamos para estar na política ativa é um tempo que também não usamos em prol da nossa família.
Certo.
Eu tenho uma filha, estou a caminho de ter outro, e às vezes sei que a minha ausência é notada. A minha filha é pequena, sei que a minha ausência é notada. Agora, também sei que ela percebe que o que eu estou a fazer é importante.
Isso mesmo.
É algo que vamos discutir mais à frente. Se a fita continuas a fazer essa pergunta para teres uma resposta diferente da minha.
Ok.
Mas
ok.
É difícil neste momento.
Mas a nossa função aqui é perguntar e tentar encontrar formas de obter a resposta.
E deixa-me que te diga que eu acho que tu fazes muito bem a tua função. Acho que tens um dom incrível. A tornar estas conversas leves.
Obrigado.
Eu nunca me senti aqui como estando numa entrevista.
Sim.
Sinto-me como estando aqui numa conversa contigo, que poderíamos tê-la sentados no café
verdade,
lá fora,
verdade.
Ou numa atividade qualquer que eu esteja presente. Muitas conversas deste género também já tivemos. Portanto, acho que esse tom que tu tens é muito importante também para o crescimento que a ABFM tem tido nos últimos anos.
Muito obrigado.
E tenho que dar os parabéns por isso.
Obrigado, Ruben. Já ganhei o dia.
Estás disponível para continuar para o ano?
Não, essa pergunta já vem fora de época, porque eu já assumi por mais dois.
Ah, pronto, então já agora
só,
dois eu pergunto.
Só para 2026 é que essa pergunta é válida. Temos aqui 3 minutos. Pedia-te só um comentário em relação, quer queiramos, quer não. Tudo é política, estás na política, o Conselho Municipal de Juventude de alguma forma faz política, mesmo sem ser política partidária. Todo este envolvimento ajuda também de alguma forma a que os jovens se interessem mais pela política propriamente dita, pela cidadania e sobretudo por ir votar, que é uma das coisas que eu identifico no nosso país, com uma taxa de abstenção tão grande e sobretudo nos jovens.
Acredito que sim. Acredito piamente que quando nós passamos para o lado de lá, a responsabilidade de decidir, de tomar uma decisão que vai mexer com a vida das pessoas, as pessoas também agarram esse momento. O que nós procuramos é que também seja feita desta forma. Que os jovens se revejam também naquilo que é feito, ou que não se revejam, e que queiram botar numa coisa diferente ou botar para a continuidade daquilo. Nós acreditamos que os jovens estarem envolvidos também nas atividades, nos processos, é importante também para que saiam de casa naquele dia para ir votar. E eu acho que nós temos às vezes a tentativa vã de dizer que são os jovens que não votam, quando agora nos cadernos eleitorais é praticamente impossível saber quem é que não vota e quem vota.
Sim.
Acredito que há muitos jovens a ir votar em coisas completamente diferentes. Agora, o caminho que nós temos que fazer é para diminuir a taxa, seja a taxa de abstenção, seja nos jovens, seja nos menos jovens, seja nos mais idosos, temos que diminuir isto. E é criando ferramentas. Se nós passarmos a responsabilidade para o lado lá, se mostrarmos quão importante aquela ação pode ser para criar alguma coisa que seja importante no meu futuro, acho que é importante criarmos aqui estas ferramentas para que se possa dar este passo. Eu convido toda a gente a envolver-se. As associações juvenis são uma forma, claro que sim. As associações culturais, desportivas, sociais são uma forma, claro que sim. Há mais formas. Nós queremos saber mais. Tudo que fazemos na nossa vida é político. Pode não ser política partidária, pode não ser política municipal, mas é política. Todas as gestões que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos,
é verdade,
são desta forma. Portanto, convido a toda a gente, mesmo que não se revejam em ninguém, ir lá deixar o voto em branco.
Sim, sim.
Porque, de facto, não temos que nos rever. Temos é que nos levantar e ir ajudar ao processo de decisão.
Um minuto, Ruben, desculpa interromper-te, para a despedida, uma mensagem que queiras enviar para os jovens, para a tua equipa, beijinhos para a família.
Não, obviamente que os beijinhos para a família estão sempre entregues, eles sabem o porquê das minhas decisões. Agradecer obviamente a quem trabalha comigo. Mesmo em outras áreas da Câmara Municipal, a solidariedade também de ajudar a que tudo isto aconteça. Isto não se faz com uma pessoa só, faz com muitas pessoas envolvidas, e é muito importante que todos eles ajudem. E uma mensagem também para os jovens, de convidá-los a estarem presentes neste mês. Se não houver nada neste mês, venham falar connosco e fazemos uma coisa diferente, e que se envolvam nas atividades do que vão existir no futuro. Pronto, e aquele mote que digo sempre, que no município do Omar, o compromisso do município do Omar não é apenas com as políticas para a juventude, mas sobretudo políticas com a juventude e a partir da juventude.
Um abraço, Ruben, muito sucesso.
Obrigado, entrevista.